Olá, senhores. Aqui é Yannick Rigaia. Você está aqui comigo em mais um vídeo. Bom, pessoal, como eu tinha comentado no vídeo passado do Realidade Última, talvez chegaria um momento que eu não estaria mais fazendo vídeos longos e enormes. Até porque é o seguinte: eu tenho um pensamento assim que às vezes a gente tem alguma obra para deixar e essa obra ficar de referência, como eu já havia comentado. Nessas últimas semanas eu tenho passado bastante correria na vida pessoal, por causa que, além do trabalho, a gente tem, no meu caso, o trabalho depois do trabalho, que no caso seria a renda extra, etc. Isso às vezes ocupa muito tempo, é muito importante, principalmente para quem está pensando em investir alguma coisa, entendeu? Que no meu caso, como é bem conhecido pelos senhores, eu sou investidor em ações. E pessoal, o que eu queria comentar hoje com vocês é o seguinte. A respeito dos efeitos da questão do igualitarismo forçado, entendeu? Então eu vou estar comentando aqui sem roteiro hoje com vocês, sem nada, a respeito do Planeta 5050 e a agenda ESG, que alguns conhecem como o Green New Deal, que seria o novo acordo verde. Aquele negócio que o pessoal faz para diminuir a emissão de gás de estufa, trocar fontes de petróleo, carbono por fontes renováveis, e toda aquela história que parece tão bonitinha e tão principalmente a questão do igualitarismo, né? Forçado, a questão da justiça social, dívida histórica, do patriarcado e blá 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 blá. Bom, pessoal, eu queria comentar primeiro a respeito do Planeta 5050, para quem não sabe. Eu duvido muito que alguém não saiba de vocês aqui. Até porque isso foi uma coisa que era muito comentada pelo nosso queridíssimo Kodama e muito pelo Raccoon também. Que é o seguinte, é a agenda da ONU que vai interferir nas empresas privadas e nas políticas governamentais. Que seriam basicamente o quê? Colocar em todos os setores da economia, privado, público, etc., 50% de homens, 50% de mulheres, com cotas, independente de eficiência, independente de meritocracia e o escambau. Dentro desse Planeta 50-50, aí acaba entrando também aquela treta do pessoal LGTV, né? Então tem uma cotinha para todo mundo. Isso daí tem sérias consequências, entendeu? Por que eu comento isso com vocês? Eu acho que é muito óbvio que eu já vou falar para alguns, mas para outros não. Quando você interfere no mercado, nas empresas privadas, as empresas privadas contratam pessoas de acordo com a formação, a eficiência, o trabalho que elas proporcionam dentro da empresa. Se levam de cargo, etc. E a empresa privada, a gente procura eficiência para estar tá gerando lucros. Isso numa economia saudável. Tirando o corporativismo, tirando toda aquela questão dos oligopólios, que às vezes, por exemplo, também tem empresas que se aliam ao Estado. Eu tô falando, imagina um mercado ideal. Principalmente aqui no Bostil, que a gente sabe que, cara, o bostileiro ele não tem uma mentalidade de empresário justa de mercado. Ele não aceita concorrência. Em vez de ele querer melhorar o serviço dele, ele faz que nem o velho da van tá fazendo com a Shopee, que tá vendendo produtos mais baratos aqui. Em vez de eles todos irem brigarem pedindo menos imposto, eles vão lá e querem botar imposto no cu dos outros, no caso do concorrente. Entendeu? Então essa meio que é a mentalidade do bostileiro empreendedor, na grande maioria, porque infelizmente a grande maioria tem o QI de chimpanzé, que nem eu falei para vocês no vídeo de xadrez com pombos, e infelizmente não dá para tancar isso aí sem. Não dá pra passar pano, não dá pra passar mãozinha na cabeça. A gente fala que o mercado do bostil é justo e sensato, ele não é muito, não. Então, pessoal, o que acontece? Essas questões da agência 50-50, você está colocando ser de luz. Empresas agora, em vez de ter um CEO, que seria um gerente, eles querem colocar dois CEOs na empresa, tipo dois caciques na tribo. Tem que ser um cacique homem e um cacique mulher. Tipo, não para melhorar a eficiência da empresa, não, é porque tem que ter. Tem que cumprir a cotinha ali do agência 50-50. Você entendeu? Eu vejo isso daí, se vocês pararem para pensar. Isso daí parece que é uma das formas que eles estão criando para transferir esse monte de ser de luz que vai acabar batendo no muro. Tem que ter vaga de emprego para elas, facilitar as coisas, porque a gente vê muito um fenômeno das mulheres carreiristas, né? Que elas passam ali dos 30, 35 anos, aí elas vão lá. Começam a trabalhar aquela vida carreirista, às vezes vêm lá, conquistam alguma coisinha, outras se cansam, não querem mais, aí estão lá no muro, nos 40, caçando um gadão. Porque viu que não é tão simples e tão bom, tão fácil competir no trabalho, fazer um trabalho eficiente. Porque, querendo ou não, elas não são boas em suportar pressão, suportar questões de administração muito bem de recursos, quanto os homens historicamente realmente fazem. Tudo isso que eu tô falando para vocês agora não é tirado da bunda, né? Como vocês sabem, eu tenho muitos vídeos aqui falando de biologia, que nem sabotagem genética, entre outros, né? Que nem aquele vídeo que eu citei sobre mulheres e chimpanzés, entendeu? Então, existem as diferenças físicas, biológicas, neurológicas que afetam o comportamento humano, no caso dos seres de luz também. Então, isso daí, de certa forma, como eu vejo, é uma forma que o pessoal tá criando, parece que para querer tentar destruir o mercado, cara, as indústrias privadas. É meio que você vai começa a criar tanta regulação em cima da empresa, das empresas privadas, que vai se tornar altamente ineficiente, entendeu? Muitos setores da economia, entendeu? Tipo, simplesmente, enfia, tem que enfiar essa cota aí de X ser de luz, X Teletubbies aí, Transformers, os caralho do LGTV+, aí, e tipo, foda-se a eficiência. Ah, cara, você vai ter mais gasto, porque você vai ter que contratar gente que, às vezes, vai causar um monte de confusão dentro da tua empresa, ser de luz que vai engravidar, que vai dar prejuízo, um monte de lei, que se você olhar torto por ser de luz, você pode ser processado, perder seu emprego, ferrar tua empresa, entendeu? Aí as empresas começam aquela corrida desesperada de levantar, de hastear a bandeirinha do arco-íris para mostrar, olha, nós aqui apoiamos a causa XY, nós aqui apoiamos o ser de luz, olha, por favor, não briguem com a gente, compre o nosso produto, entendeu? O mercado das empresas privadas tendo que se adaptar do melhor jeito possível, né, cara? Nessas questões de interferência. A gente pode observar bastante, por exemplo, na época da Alemanha de 1939, algumas montadoras lá meio que apoiavam, seja o que for lá do país naquela época deles, colocando o símbolo que fosse nos carros, nos logos, etc. Porque o mercado precisa sobreviver, entendeu? Eles precisam vender, eles precisam continuar, as coisas precisam continuar sendo produzidas. Porque riqueza não nasce do chão, não brota da bunda de ninguém. Quem já ouviu a série aqui, Colapso das Nações, eu expliquei bastante, muito bem, essa questão de geração de riqueza, do que gera riqueza, o que melhora a sociedade, não combater o lucro, a desigualdade, não, tem que combater a pobreza, tem que combater as questões ali de geração de riqueza, não fazer esse tipo de política intervencionista, que nem o Planeta 50-50. Então eu vou comentar com vocês aqui, por exemplo, um exemplo que eu tô tendo bem próximo do meu trabalho, que é o seguinte: eu tô vendo uma empresa, uma multinacional, isso tá acontecendo principalmente multinacionais, tá, pessoal? Você aí que gosta de empreguinho de escritório, quer tá aí fazendo a sua um estudante de faculdade, né? O famoso facugado, tá? Cara, esses empreguinhos aí, cara, de escritório, engenharia, administração, cara, até a área de TI, cara, tão enfiando cota pra mulher, entendeu? Cara, eu tô vendo um monte de vagas sendo trocado por ser de luz. A gente sabe que os RHs majoritariamente trabalham ser de luz. Então, já tem aquela sororidade de empurrar as amiguinhas seres de luz, a sororidade, ali pras vagas, entendeu? Ah, principalmente se eles veem na entrevista lá e ali, por exemplo, que existe uma mulher trans ali que quer ser machorrinha, entendeu? Cara, tá complicado, amigo, o trabalho, tá complicado, esse negócio do Planeta 50-50, tá complicado, essa agendinha LGTV, SG e os Camboa 4, né, meu pequeno gafanhoto? Então, o que eu tô observando nessa empresa perto de onde eu trabalho? Vou dar um exemplo aqui numérico pra vocês terem uma ideia de mente. Imagina mais ou menos uma equipe de 20 pessoas, que eram, tipo, de 20 pessoas existiam 18 homens e 2 seres de luz. Porque precisava ali de ser de luz naquele ambiente de trabalho ali, entendeu? E só. De repente mandaram 8 caras embora, contrataram metade de homens e metade de ser de luz lá. O que que aconteceu? Os seres de luz começaram a criar intrigas, fofocas, começaram a fazer vários problemas, além dos problemas de ineficiência. O que que eu vi acontecer, e com certeza vocês veem muito, 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 muito mesmo nos ambientes de trabalho que vocês que tem ser de luz. Os seres de luz começam a se fazer de coitadinhas e pedirem pros caras fazer a parte do trabalho delas, cara, que elas não conseguem, tá ligado? Aí vem aquele seu chefe falar assim, naquela reuniãozinha lá, de semanal ou quinzenal, vocês precisam ter espírito de equipe, não sei o quê, toda aquela palestra motivacional. Só que é motivação. Que motivação, cara? É motivacional, caralho. Eles querem que você faça o trabalho delas, porque eles não podem mandar elas embora, cara. Porque tem aquela agendinha para eles 50 lá na carta magna da empresa agora, entendeu? Tipo, então eles vão ter que ficar com aquele quadro lá, cara. E é pau no teu cu, irmão, entendeu? Você que tá lá dentro, você tava. Cara, a gente tá ficando muito fudido, cara. Entendeu? Então, o que eu só vou dar a introduzir pra vocês, que vocês têm que começar a pensar em trabalhos, informações profissionais, que elas não têm interesse, amigo. Trabalhinho de ar-condicionado, essa questão de alguns trabalhos mais, entre muitas aspas, intelectuais, indústrias, etc. Cara, os caras vão enfiar o ser de luz tudo nessas vagas aí, cara. Entendeu? As vagas que teoricamente, elas não vão ter que se... Como é que é a palavra? Se machucar, fazer esforço, ter algum desgaste, entendeu, meu pequeno gafanhoto? Então, eu vou estar comentando mais a respeito disso mais pra frente, porque eu pretendo começar a falar mais aqui no canal a respeito de trabalho, mais de finanças. Eu quero ensinar vocês também mais a como construir um patrimônio, se manter trabalhando, entendeu? E assim, infelizmente, o que eu tô vendo nessas indústrias multinacionais, principalmente, que as primeiras, né, estão sendo mais afetadas por essa lacração da casa do chapéu, que eu tô comentando com vocês, a gente vai perder muito espaço aí, cara. E, infelizmente, a gente vai ter que voltar para meios de obtenção de renda de formas diferentes, entendeu? E a respeito disso daí, então, continuando falando lá do exemplo que eu tenho próximo do meu trabalho. Então, aquela empresa ali que eu vejo próximo do meu local de trabalho, cara, ela está sofrendo umas coisas absurdas, cara. Tipo, o ser de luz não quer trabalhar porque tá com cólica, uma briga com a outra, não quer trabalhar mais. Aí aquelas duas lá do setor estão brigando, não produzem direito, jogam o serviço pros caras, começam a perder. Os caras estão pedindo hora extra pros malucos, velho. Os cara conversam comigo, os caras estão reclamando pra caralho. Porra, cara, nós temos que fazer o nosso e a gente sobe pressão no trabalho pra fazer hora extra porque aquelas gurias não fazem, só que eles não mandam embora, que tem a cotinha. Então, aí os caras falar que não quer fazer hora extra, o chefinho dele já vai colocar ele na blacklist da empresa, porque o primeiro facão que for passar, passa naquele cara. E vão trocar o RH, principalmente, cara, tá começando a querer trocar os caras que elas veem nas entrevistas de emprego. Se o cara tem um posicionamento mais másculo, um posicionamento mais dessa forma, assim, tipo, de não aceitar essas putarias, elas já vão começar a cortar isso na entrevista de emprego. Então, como eu disse, aquele pessoal, aqueles caras que são mais afeminados, que são a turminha que gosta de doar arruela, que eles já veem mais que o cara tem uma tendência daquela, eles vão contratar esses homens pra estar ocupando parte do cargo masculino nessas empresas, cara. Ou seja, se você é homem hétero, cara, você tá bastante prejudicado. É por isso que às vezes eu falo pra umas pessoas no meu pessoal que é o seguinte: cara, vocês têm que fazer uma atuação muito boa nas entrevistas de emprego. Primeiro, hoje em dia já não tá dando pra pagar mais de gadão de valor, ir de aliança, falar que quer ter namoradinha honradinha, falar que você quer se endividar até o cu fazer bico no banco, ter uma casinha com um sonho americano. Não, cara, você tem que pagar. Você vai ter que pagar de viadão, você vai ter que pagar de tipo assim, de meio afeminado, preocupado com os direitos, não sei do que, blá blá blá. Até mesmo, que nem a tática antiga que o pessoal falava aqui da machosfera, o translesbianismo, que seria tipo a cartada última do zap numa situação dessa, tá ligado? O cara, simplesmente, se você não tá mais nem aí com nada e quer meter a ronquipio final, meu amigo, você pode ir lá no cartório se tu quiser. Aproveita que o STF deu uma colher de chá meio demente juridicamente, falando do meu ponto de vista, que se você quiser se declarar ser de luz, simplesmente vá lá no cartório da cidade que você nasceu, se declara como ser de luz, fala, você troca o teu nome por um nome neutro, tipo, que não pareça nome de mulher, coloca um nome que serve pra qualquer tipo de sexo, cara, muda teu sexo no teu documento, amigo, cara, já resolveu teu problema, cara, emprego não vai faltar pra você, só você falar que é uma mulher translésbica, entendeu? Então aí você vai lá e ocupa aquela cotinha de vagas femininas nas empresas multinacionais, etc. Caso você não tenha moral de querer fazer isso, ter que tirar todos os seus documentos de novo, que é um processo chato, você pode simplesmente ter que recorrer a trabalhos autônomos e de prestação de serviço, principalmente. Que nem. Vou dar alguns exemplos que eu estava conversando com a galera uns tempos atrás. Sei lá, trabalhar com conserto de ar-condicionado, instalação elétrica, trabalho com detetização, controle de pragas, entre outras demais áreas que geralmente tem uma demanda que não termina. Entendeu? E são demandas que são constantes. Porque ar-condicionado, por exemplo, muitas empresas de TI, servidor, etc., precisam ter sistemas de ar-condicionado muito bom, porque os servidores não podem esquentar, senão seus computadores acabarem desligando por sobreaquecimento, que é um sistema que as placas de mãe de computadores têm que, quando esquenta demais o processador, o gabinete ali, o sensor vai lá e desliga o computador. Imagina cair num servidor de várias empresas como prestadores de serviço de internet, que nem redes da TIM, da Vivo, da Claro, empresas como Neogrid ou Totus, que cuidam de gestão de TI, de informações, que rodam sistemas de integração de indústrias todas, de produção, cai a intranet dos caras, os caras perdem um prejuízo muito grande, os caras perdem produção, perdem produto, perdem muita coisa, entendeu? Então, existem alguns serviços essenciais que você pode estar vendo. Eu não vou me aprofundar tão nisso, porque esse vídeo é mais aqui, eu estou mais falando a minha opinião, conversando com vocês aqui. E não vou estar dando vídeo aula hoje para vocês, até porque eu estou sem tempo de montar um negócio bem bonitinho para vocês. E é mais para vocês porem a mão na consciência e dar uma reflexão sobre isso, porque eu não vou ser o primeiro, não estou sendo o último, e vai ter mais pessoas nossas aqui da Machocera que provavelmente vão tocar nesse assunto, e vai ser muito importante que vocês prestem atenção a respeito de tudo isso daí, pessoal. Então, essa questão da agenda do Planeta 5050 vai ser complicada, amigo. Então, alguns de nós aqui vamos tentar conversar com vocês, falar uns dados para vocês mais para frente, porque você vai ter que descobrir um jeito de tancar isso no futuro. Porque, basicamente, cara, muito desse coping de faculdade que o pessoal vende, entendeu? Esse negócio de marketing digital, algumas coisas assim. Cara, algumas coisas não vão ser bem assim, cara. Existe uma trolha se encaminhando em direção ao nosso reto. Você precisa estar bem preparado para evitar isso, cara. Entendeu? Porque não é só aquela questão de... o pessoal fala tecnologia, os robôs estão roubando os empregos dos homens. Não, cara. Essas políticas da ONU, Planeta 5050, etc. Isso daí está sendo muito mais vilão do que os próprios da tecnologia. A tecnologia facilitou nossa vida, cara. Então vocês têm que começar a pensar um pouco mais nisso. E eu sei que tem gente aqui no canal que já me perguntou bastante sobre o que eu faço, que área que eu posso procurar trabalho, etc. Já comentei algumas aqui, poucos com vocês aqui. Eu pretendo estar tentando falar um pouco mais disso com vocês, mercado de trabalho, de forma mais detalhada, mais pra frente, tá? E como eu disse, provavelmente não vai ser só eu que vai estar falando disso. Porque chega de falar de mulher, chega de falar tipo, de assuntos extensos, vamos dizer assim. Que nem eu disse pra vocês, eu falei tudo que eu achei que eu deveria falar de importante de biologia, etc, etc. Então, ficou esse legado aqui de vídeos longos, documentário, etc aqui. Eu acho que por enquanto tá suficiente, né? E agora eu vou estar pensando mais em comentar coisas com vocês e focar mais em finanças, emprego. Principalmente que eu quero o pessoal sanar bastante dúvidas do pessoal a respeito de ações, cara, a questão de gerir patrimônio. Porque, que nem eu comentei uma vez, não existe como você enriquecer e criar riqueza sem trabalhar. Isso inclui especular também, tá? E é isso que eu tenho para falar para vocês a respeito do Planeta 5050. Agora eu vou estar mostrando umas coisinhas para vocês aqui, para vocês entenderem mais, para embasar o que eu tô falando, a respeito de você ver como que algumas empresas estão já fortemente nessa questão do Planeta 5050 aqui em Brasólia, entendeu? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, se vocês quiserem estar olhando para a tela agora, eu vou estar abrindo o meu navegador aqui, vou estar mostrando algumas notícias para vocês aqui, ó. Por exemplo, a Petrobras. Petrobras assina linha de crédito com compromissos de sustentabilidade no valor de 1,25 bilhão com vencimento em 2017. Ou seja, os bancos, amigos internacionais, eles só estão emprestando dinheiro para as empresas. Eles não estão mais tão preocupados naquela questão dos juros, etc. Eles oferecem até juros mais baixos, só que qual é a cobrança agora dessas dívidas? Eles estão cobrando que essas empresas modifiquem as suas políticas internas, entendeu? As suas cartas magnas. Por exemplo, olha só, uma empresa de petróleo que gera carbono por si só, porque queima combustível fóssil, eles querem que o empréstimo que o banco fez para a Petrobras, por exemplo, diminua a emissão fóssil, dê mais questões, melhore as questões de igualdade, sociabilidade da empresa. Então, lendo aqui por cima para vocês a notícia. A Petrobras assinou uma linha de crédito com compromissos de sustentabilidade, ou seja, Sustainability Linked Loan, SLL, no valor de 1,25 bilhão, com vencimento em 2027. A operação foi fechada com os bancos, observe, os bancos Bank of China, MUFG, e The Bank of Nova Scotia, entendeu? Aqui, ó, segundo a empresa, a transação apresentou custos competitivos, blá 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 blá, diminuição de gases de estufa, blá 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 blá. Então aqui fala, né? Trata-se da primeira vez que a Petrobras contrata um financiamento associado às suas metas corporativas sustentáveis, o que reforça o foco da companhia na descarbonização das operações e amplia a estratégia de gestão de passivos por meio de diversificação de modelos de financiamento em sintonia com os requerimentos de sustentabilidade cada vez mais presentes no mercado de dívidas. Então, aqui a gente está falando mais do ESG Green New Deal. Para você entender como é que isso aqui é uma questão do sistema querendo foder a instituição privada e o mercado, vocês viram o que aconteceu com a Europa agora? A Europa, cara, começou com essa porra aqui de ESG, tá ligado? E foi lá e trocou a maioria das fontes, das fontes de energia do diesel por fontes, por fontes renováveis. Gás e não sei o que, de luz solar, luz do caralho A4. Aí o que acontece? Nós sabemos que o mercado, a era industrial do capitalismo, como eu mostrei para vocês no vídeo da Colapso das Nações, o capitalismo deu aquele boom na era industrial justamente quando o ser humano conseguiu pegar o petróleo, e que era uma coisa abundante no planeta, e transformar em energia, cara. Aí a gente saiu das máquinas a vapor para máquinas movidas, motores a diesel, etc. Isso, o petróleo em si moveu a riqueza do mundo. E move hoje todas as colheitadeiras que fazem a colheita dos alimentos, o transporte logístico, até equipamentos de defesa dos países, como carros de combate, aviões, etc. Tudo usa petróleo, cara. Os motores a diesel hoje ainda são os motores com maior torque, maior potência, entendeu? Então, olha o que aconteceu lá na Europa. A Europa trocou toda a sua matriz energética que ele podia por as fontes renováveis. Veio lá a Rússia, cortou o gás dos caras, pronto, fodeu com os caras, entendeu? Então, isso que eu quero dar um exemplo com isso, cara. Quando o sistema, vamos dizer que o Estado vai querer ir tirando essas questões de da independência, da soberania dos países, através de interferência nas políticas das empresas privadas, nas estatais nem se fala, porque as estatais já fazem isso desde sempre, eles estão forçando a troca da matriz energética. Porque você imagina que se tudo torna-se uma matriz elétrica ou, entre aspas, renovável muito rápido, que existem dados que mostram que não, as matrizes renováveis não dão conta de sustentar a produção e a economia da maioria dos países do mundo hoje, entendeu? Então, o que aconteceria? A gente teria uma queda expressiva muito alta da economia, da produção, então ia gerar uma crise energética, só que isso seria basicamente forçado, igual está acontecendo por causa de um ato artificial que está acontecendo na guerra na Ucrânia, por exemplo, entendeu? Então, aquilo lá sai para vocês como uma vitrine, entendeu? Do que pode estar acontecendo. Sem falar que no Brasil a gente sofre com inflação, entendeu? E agora o Biruliro deu essa canetada para segurar o preço do combustível, tá ligado? Fazendo aquela PEC kamikaze, vai dar auxílio de R$1.000 para os caminhoneiros comprar diesel, segurou o preço do combustível tirando o ICMS só até o final do ano. Então, para quem entende um pouquinho de economia, um mínimo, pensa comigo, beleza, a gasolina não baixou o preço porque tirou o imposto. Legal, aí realmente foi um efeito real de preço. Tirou o imposto, tava realmente, beleza, a gente tá pagando mais barato. Só que peraí, você vai estar dando R$1.000 imprimidos da impressora do Estado para os caminhoneiros comprar diesel, sendo que o diesel está escasso no mercado. Ou seja, isso é uma ideia completamente idiota, cara. Beleza, por mais que o preço tenha baixado, porque eles seguraram o imposto esse ano por causa das metas, com certeza metas eleitorais, cara, não aumentou a oferta de combustível, ela continua a mesma. E você vai lá e dá dinheiro de graça para os caras comprar diesel. Tipo, isso é feito de curto prazo que parece muito bom. Cara, só que isso vai inflacionar o preço do combustível de uma forma que vocês não têm noção, cara. Se você tava achando hoje pagar 7, 8 pila no combustível esse ano, a gente vai ver o combustível ficar mais barato até dezembro. Mas vocês lembram que em 2015 a Dilma segurou o preço da luz elétrica lá por um tempo, por medidas eleitoreiras e populistas? Depois a conta de luz para a maioria dos estados subiram até quase 60% numa tacada só. Vocês conseguem imaginar a crise energética que vai causar pra gente o ano que vem, 2023, quando esses milhares de caminhoneiros ganhando R$1.000 de graça imprimido com a impressora do governo comprando diesel, que a oferta não aumentou, ou seja, eles estão comprando com dinheiro que não existe, que foi dado para eles, vai causar mais escassez do combustível. Entendeu? Olha só, cara, que bomba relógio que a gente tá vendo, entendeu? E enquanto isso, os caras aplicando essa porra do ESG aqui, pegando empréstimo com metas em bancos dos nossos queridos amigos comunistas e socialistas da Escócia, por exemplo, e Suécia e os caralho a quatro da Europa. Então, isso aqui foi a questão do ESG, só pra você dar uma pensadinha aí na mente de vocês. Por exemplo, aqui também agora falando sobre o Planeta 5050, a gente teve, eu acompanho notícias do mercado, essa é uma empresa, Neo Energia, é uma empresa que eu estudo bastante, que eu gosto, ou em teoria gostava, talvez ainda goste, porque, como eu falei, mete a Ronquipil financeira, tá fazendo o Planeta 5050, já que é pra me fuder, às vezes a gente pode até virar sócio de umas empresas dessas pra ganhar um lucrinho de dividenda e aplicar uma tática de investimento. O que eu quero dizer pra vocês aqui a respeito da Neo Energia? Mais um exemplo aqui de empresas que estão aderindo ao Planeta 5050 aqui, ó. Empresa. A Neo Energia, assim, nos princípios de empoderamento das mulheres da ONU. Para quem não sabe, que a Neo Energia é uma holding de energia que é controlada pela empresa espanhola Iberdrola. Para citar alguma coisa conhecida para vocês entenderem quem é essa empresa, que é essa empresa que detém o controle da Coelba, que, se eu não me engano, é uma empresa de distribuição de energia da Bahia, tá? Acho que é Centrais Elétricas da Bahia, se não me engano. Então aqui, ó, nos foi feito em evento de colaboradores, ressalta o compromisso da companhia com a igualdade de gênero. Aqui vocês podem ver as fotinhas dos seres luz super felizes por ter ganhado seus cargos de ar-condicionado, escritório, sem nenhuma meritocracia, né, meu amigo? É muito fácil ser mulher nesse país, né? Então aqui, né? É mais um passo importante na energia para reafirmar o compromisso de estimular a participação da mulher na sociedade. Nossas ações estão voltadas não apenas para a criação de oportunidades, mas para a consideração de princípios para a companhia seja mais diversa. Oferecemos um ambiente inclusivo no qual mulheres atuam em diversas áreas, seja em atividades administrativas ou operacionais. Muito mais administrativos que operacionais, podem ter certeza disso. Temos uma visão clara de futuro para ampliar a presença das mulheres na companhia em 35% dos postos de liderança até 2030, que é, entendeu, né? E 15% de atividades ligadas à operação, ou seja, querem aumentar a presença delas em postos de liderança, cota, sem meritocracia nenhuma, meu amigo. Então é que nem eu tava falando para vocês, cara, o negócio vai ficar complicado pro nosso lado, cara. Então, aqui, ó, por exemplo, a Neo Energia também pegou empréstimo com financiamento baseado nessas metas sociais de ESG, entendeu? Que eu tava falando de como que o pessoal tá manipulando as indústrias privadas a respeito disso, entendeu? Trocando as questões de juros, etc, mas colocando... Se os caras cumprirem a meta de enfiar mais ser de luz na empresa, diminuir essa questão de uso de energia do petróleo por energias renováveis, pelos motivos que eu já comentei com vocês alguns minutos atrás, eles diminuem os juros muito forte nessas dívidas, ou seja, o cara é estimulado a fazer essas metas para pagar menos juros, entendeu? Essa é a tática dos caras. Isso aqui está muito mais comum recentemente, vai acabar sendo talvez uma regra no futuro, entendeu? Por causa desse empurrar de agenda toda que eu estou comentando com vocês no vídeo de hoje. Então aqui, ó, distribuidor da energia contrata financiamento verde de 550 milhões com IFC. Essa notícia aqui é de dia 11 do 7, amigos. Hoje é 12 do 7, então foi ontem. Então, só, deixa eu ver se eu consigo ler aqui só as metas. Deixa eu ver. Para quem não, ó, aqui para quem não sabe, né, o UFC é a International Finance Corporation, que é um braço do Banco Mundial. Aí, ó, aqui eu acertei, pessoal. A Neoenergia é, ela possui a distribuição, ela é controladora da distribuidora de energia da Coelba. Então, ela realmente, acho que é a central elétrica da Bahia, isso aqui. Então, deixa eu ver, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Como que funciona a questão do empréstimo, né? Vincular esse financiamento a metas ambientais, sociais e de governança traz transparência à nossa atuação e reforça o nosso compromisso com o setor de energia do país. E se nota Eduardo Capelastegui, que assumirá o posto de CEO da energia nessa semana. Entre as metas ambientais e de gênero previstas em contrato, de novo, metas ambientais e de gênero previstas em contrato, a Neoenergia se comprometeu a reduzir o índice das emissões de carbono em suas unidades, atingindo emissões abaixo de 50 gramas de gás carbônico por quilowatt gerado até 2026, e promover a inclusão de mulheres no setor elétrico, alcançando 10,7% de mulheres eletricistas na Neoenergia em 2026. No caso da ampliação da participação feminina, a empresa destacou que oferece oportunidades em seu projeto Escola de Eletricistas, já tendo formado mais de 400 mulheres e contratado cerca de 270 nas suas distribuidoras do grupo desde 2017. Então, as empresas, cara, olha só que bizarro. Eles não conseguem nem achar no mercado esse ser de, os seres de luz para contratar, para cumprir essas cotas. Então a Neoenergia aqui, ó, ela tem um centro de estudo que forma eletricistas, né, para a empresa, e eles estão tendo que usar recursos privados deles para formarem seres de luz eletricistas para cumprir o preenchimento dessas vagas aqui, sendo que existem muitos caras que têm a competência, que têm a meritocracia, experiência nesse trabalho, não vão ficar de fora. Eles estão tendo que formar ser de luz para estar cumprindo essa cota aqui, para diminuir os juros desses financiamentos verdes dos bancos mundiais, etc., pelos motivos que eu já expliquei para os senhores. Então, senhores, vocês têm que ficar muito esperto a respeito do copinho da faculdade. O que que você está fazendo? Onde você quer trabalhar? Você está tendo visão realmente de futuro? Você sabe realmente o que está acontecendo, cara? Então, você tem que pensar muito no teu futuro, cara, e o que a gente vai fazer. E mais para frente, nos próximos vídeos, eu vou estar comentando melhor a respeito dessas soluções, talvez, com vocês. E, como eu disse, tem mais produtores preocupados com isso aqui. E provavelmente eles vão se pronunciar em breve, porque isso aqui é um dos assuntos que a gente tem discutido bastante nos bastidores. Isso aqui é aquele negócio, né, pessoal? Alguém tem que colocar, que tocar no assunto primeiro e puxar a conversa para o círculo, né? Então, vamos chegar aqui, né, pessoal? Agora vamos voltar aqui na questão da apicultura do Brasólia, né? Então, aqui, ó, até as empresas de agricultura, agro, todo mundo tá se enfiando nessa porra de financiamento atrelado a metas verdes, cara. Então, cara, não tem como se fugir, cara. Não, isso aqui vai acontecer. Essa notícia aqui é de 4 de julho de 2022. Aqui, ó. Aqui é a AXURS, né? Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Empresa Teles conclui novo financiamento atrelado a metas verdes, de novo. Para quem não sabe, a Teles é uma empresa de açúcar e energia. Ela é de Porto Alegre. Então é uma das subsidiárias do grupo Teles e uma das maiores produtoras de açúcar do Brasil e do mundo. Acaba de anunciar a conclusão do desembolso de novo financiamento no valor de 143 milhões. É o segundo empréstimo atrelado a metas verdes. Entendeu? Então muitas empresas estão sendo empurradas a isso à força, porque os bancos estão começando a pegar essa agenda e falar assim: eu vou emprestar dinheiro em conta para você se você enfiar 50% de mulher na tua empresa aí, parar de usar petróleo, entendeu? Então, nisso daí, cara, você está diminuindo a eficiência do mercado, colocando tipo pessoas sem meritocracia, sem qualificação. Os caras que nem a Neoenergia aqui tendo que, por exemplo, correr atrás para estar tá formando seres de luz na escola de eletricista deles lá, porque eles não encontram tantos seres de luz que queiram trabalhar botando a mão na massa, fazendo coisa perigosa, porque não tem, cara. Entendeu? Vai falar que tem quantos seres de luz você conhece que você já viu na rua da sua casa, aí em São Paulo, da Eletropaulo, trocando fiação de poste Quantos seres de luz você já viu naquelas torres de transmissão nos vales aí, por aí trocando cabeamento de transmissão de energia elétrica naquelas torres de mais de 60 metros, de 30, 40 metros, dependendo de onde for? Você já viu muitas? Já viu alguma? Eu não vi, nunca vi nenhuma. Nenhuma delas se interessa por esse tipo de trabalho. Então, cara, pensa bem, isso aqui vai causar um sério impacto, cara, na economia. Fora todos esses problemas que eu já tô te falando, que nem essa questão do ESG, fazendo parecer que são metas bonitinhas e fofinhas para melhorar. Ai, vamos, estamos preocupados com a ecologia do planeta. Não, amigo, isso se trata de controle do Estado na questão energética, porque sem você não tem capacidade energética, você não tem capacidade de produção, de desenvolvimento. Isso causa uma contração na economia. Então, vocês precisam ficar bem ligados a respeito desses assuntos aqui. Enfim, senhores, como eu disse para vocês, esse vídeo hoje não vai ser um vídeo gigantesco de 1 hora. E eu só queria comentar a respeito desses assuntos para vocês ficarem ligados. E como disse para os senhores, eu pretendo em breve falando mais sobre investimentos, ações, questão do mercado de trabalho e comentando algumas coisas mais a respeito do que anda acontecendo por aí, né, amigo? Porque como eu disse para vocês, às vezes muito conteúdo para encher linguiça não é muito da minha cara, entendeu? E hoje esse vídeo aqui foi feito totalmente espontâneo, totalmente sem roteiro, sem nada, só falando de dois assuntos que eu queria que vocês realmente adentrassem dentro dessas cacholas que vocês têm e que vocês procurem pensar um pouco a respeito do que vocês querem fazer para a vida de vocês. Vamos usar essa massa cinzenta que fica aqui entre nossas orelhas para não sermos pegos desprevenidos. Então, a grande importância é. Não é você ficar preocupado com o VSM, com a aparência, com carrinho, com casa, etc. Se preocupe com a sua fonte de renda, se preocupe com a sua construção de patrimônio e é com isso que você vai ter a sua liberdade no futuro. A liberdade financeira, amigo, que vai fazer você se livrar de toda essa porcaria de Planeta 50, essa agenda SG e essa bandeira colorida da casa do chapéu do Carolho. Então, mais uma vez aqui hoje foi Yannick Ligaia e. Eu desejo para os senhores e senhoritos uma ótima vida.